Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje, vou resumir e analisar o livro Imunidade à Mudança, de Robert Kagan e Lisa Lascolares. É um livro de psicologia aplicada e desenvolvimento humano que investiga por que pessoas e organizações muitas vezes permanecem presas a padrões que desejam superar. Em vez de tratar a resistência como simples falta de vontade, a obra descreve um mecanismo mais profundo: crenças, compromissos ocultos e pressupostos implícitos que protegem a identidade atual e tornam a mudança emocionalmente custosa. O foco do livro é explicar, com linguagem prática, como identificar esse sistema de proteção e torná-lo visível. A proposta interessa tanto a leitores individuais quanto a líderes, coaches, psicólogos e profissionais que lidam com transformação comportamental. Com base em exemplos organizacionais e pessoais, o livro combina reflexão psicológica com um método estruturado para examinar metas, comportamentos contraditórios e crenças limitantes, oferecendo uma abordagem distinta sobre por que a intenção sozinha não basta para mudar. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a tese central do livro, a resistência à mudança como um sistema de proteção psicológica. O ponto de partida da obra é romper com a explicação simplista de que as pessoas não mudam por preguiça, desinteresse ou falta de disciplina. Kagan e LaRaye defendem que existe uma imunidade à mudança, um sistema interno que preserva equilíbrios antigos mesmo quando eles já se tornaram prejudiciais. Essa imunidade não é apenas individual, ela pode ser reforçada por normas, expectativas e rotinas dos grupos em que a pessoa vive ou trabalha. O valor dessa ideia está em deslocar a análise da culpa para a compreensão estrutural do problema. Em vez de perguntar apenas o que a pessoa deveria fazer, o livro mostra que é preciso entender o que, inconscientemente, ela está tentando proteger. Isso torna a leitura especialmente útil em contextos de desenvolvimento pessoal e organizacional, porque explica por que metas legítimas fracassam mesmo quando há desejo real de mudar. A obra não nega a importância da motivação, mas demonstra que motivação isolada raramente desmonta um sistema de crenças que foi aprendido e reforçado ao longo do tempo. Em segundo lugar, a metodologia em 5 passos para revelar o conflito entre intenção e comportamento. Um dos aspectos mais conhecidos do livro é o procedimento prático para investigar a dificuldade de mudança. A metodologia parte da definição de uma mudança desejada e avança para a identificação dos comportamentos que contradizem essa meta. Em seguida, busca-se descobrir quais objetivos concorrentes a pessoa ou o grupo está tentando preservar, quais pressupostos sustentam essa proteção e, por fim, quais crenças limitantes mantêm o impasse. O interesse desse método é que ele transforma um problema difuso em um mapa analisável. Em vez de dizer apenas que alguém resiste, o processo pergunta o que está sendo defendido e por quê. Essa estrutura ajuda a trazer à superfície compromissos ocultos que muitas vezes parecem irracionais, apenas depois de nomeados. A força do livro está exatamente em ligar introspecção e procedimento. Não é uma teoria abstrata sobre autoconhecimento, mas uma ferramenta para examinar contradições concretas entre o objetivo declarado e os hábitos que o sabotam. Isso explica por que a obra se tornou referência em coaching, liderança e desenvolvimento pessoal. Em terceiro lugar, crenças ocultas e pressupostos implícitos como motores da inércia, a obra insiste que a maior barreira para mudar não costuma estar no comportamento visível, mas nas crenças invisíveis que o sustentam. Muitas vezes a pessoa afirma querer algo novo, mas carrega hipóteses profundamente enraizadas sobre riscos, perdas e identidades ameaçadas. Esses pressupostos podem incluir medos de rejeição, de perda de controle, de parecer incompetente ou de comprometer vínculos importantes. O livro sugere que tais crenças operam como regras internas não verbalizadas, orientando escolhas sem passar por uma decisão consciente. O mérito dessa análise é mostrar que a resistência não é necessariamente incoerência moral. Pode ser uma forma de autoproteção construída ao longo da vida. Ao revelar esse mecanismo, a obra amplia a compreensão do comportamento humano e evita soluções superficiais, baseadas apenas em esforço ou cobrança. Em vez de empurrar a pessoa para a ação, a proposta é investigar o que precisaria ser verdade para que a mudança se tornasse psicologicamente possível. Essa abordagem é mais exigente, mas também mais realista, porque leva a sério a complexidade dos hábitos e das identidades. Em quarto lugar, da mudança individual à mudança coletiva nas organizações. Embora o livro trate de desenvolvimento individual, ele ganha força ao mostrar que equipes e organizações também desenvolvem imunidade à mudança. Nesse nível, o problema deixa de ser apenas um hábito pessoal e passa a envolver cultura, normas informais e objetivos coletivos que protegem o status quo. O grupo pode declarar que quer inovar, delegar melhor, melhorar a comunicação ou aumentar a colaboração, mas manter práticas que reforçam o contrário. O livro é relevante porque mostra que mudanças organizacionais fracassam quando ignoram os benefícios ocultos que o sistema atual produz para seus membros. Assim, uma equipe pode resistir a uma transformação não porque discorde dela em tese, mas porque teme perder segurança, reconhecimento ou estabilidade relacional. A abordagem proposta permite diagnosticar essas tensões com mais precisão e torna o processo de mudança menos ingênuo. Em vez de tratar a organização como um conjunto de indivíduos isolados, a obra considera o efeito das dinâmicas coletivas sobre a persistência dos padrões. Isso a diferencia de livros de gestão que enfatizam apenas metas, técnicas e engajamento superficial. Por último, aplicações práticas, limites e por que o livro continua influente? A principal aplicação do livro está em contextos nos quais há uma meta clara, mas a execução emperra repetidamente. Isso torna útil para líderes, coaches, psicólogos, consultores e leitores que buscam entender por que esforços bem intencionados não se convertem em mudança sustentada. O benefício intelectual da obra é oferecer uma linguagem mais precisa para problemas de autossabotagem, ambivalência e resistência institucional. Já o benefício prático está em ensinar um roteiro de investigação que pode ser usado em conversas de desenvolvimento, supervisão, gestão e autoconhecimento. Ao mesmo tempo, a proposta exige disposição para examinar vulnerabilidades reais, o que pode ser desconfortável e demanda maturidade emocional. Outro ponto importante é que o livro não promete transformação rápida. Ele trabalha com uma lógica de diagnóstico e consciência, não de solução instantânea. Isso o distingue de títulos mais simplificados sobre hábitos e produtividade. Sua influência continua forte porque combina teoria psicológica consistente com um método aplicável, oferecendo uma leitura útil para quem quer mudar de forma mais profunda, em vez de apenas ajustar comportamentos de maneira temporária. Em conclusão, Imunidade à Mudança é recomendado para leitores interessados em psicologia aplicada, desenvolvimento humano, liderança, coaching e dinâmica organizacional. Também é especialmente útil para quem percebe que repete padrões que já reconhece como problemáticos, mas não consegue alterar só com força de vontade ou metas mais rígidas. O livro se destaca porque não trata a resistência como fraqueza pessoal, nem reduz a mudança técnica comportamental. Em vez disso, revela como crenças protegidas por objetivos ocultos e pressupostos implícitos mantêm pessoas e grupos presos a formas conhecidas de agir. Esse enquadramento dá mais profundidade ao tema do que a maior parte dos livros de autodesenvolvimento, que costuma focar apenas em motivação, disciplina ou hábitos. Para profissionais, a obra oferece uma ferramenta analítica que pode ser usada em processos de acompanhamento e transformação. Para leitores gerais, ela oferece uma forma mais honesta de entender por que mudar é difícil e por que a consciência dos próprios conflitos internos é um passo decisivo. É um livro valioso justamente por unir diagnóstico rigoroso e aplicação prática. Se você quiser apoiar Robert Kagan, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!